Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 43. Ao dar o primeiro passo, voltou-se o bugre rapidamente para ver o que lhe fossava calcanhar. Era o bacurinho ruivo que, chegando naquele instante, esbaforido pela rápida corrida, focinhava os pés do capanga, estirando a tromba para o lado do campo e soltando um grunhido particular, se não era antes um burburinho. Não hesitou João à vista destes sinais. Tomando Berta nos braços outra vez, galgou aos saltos por cima dos calhaus e barrocos, agrupados na falda do rochedo, como os degraus de uma escada em espira, e sumiu-se com a menina no bojo da caverna. Apenas o vudu capanga desapareceu na sombra da gruta, ouviu-se farfalhar de leve o mato, que bordava as abas da penedia, e dentre a folhagem surgiram os canos de espingardas, cuja coronha parecia colada aos troncos mais grossos das árvores. Houve um instante de silêncio. Armas, prontas a desfecharem, permaneceram imóveis, talvez à espera de um sinal. Nenhum rosto ou figura humana assomou na cortina da floresta, nem mesmo se lo obrigava ao qualquer vulto por entre a espessura. Os assaltantes se tinham aproximado sorrateiramente, emboscados atrás do pau, saltando de um toco a outro com receio da bala certeira, que o bacamarte do capanga podia mandar-lhes por entre as frestas da gruta. Chegados à borda do mato, ficaram à espreita, com os olhos fitos na solapa, que servia de entrada à caverna, e as espingardas apontadas para aquele alvo aguardando um resultado que não ousavam provocar. Tão preocupados estavam de sua própria segurança, que não repararam em um acidente importante. A boca da furna, pouco antes de uma escuridão profunda, desvaneceram tanto, indício de que, ou se abrira na caverna alguma fenda por onde penevava a luz, ou se fechara a entrada com alguma lasca de pera, na qual se refrangia a claridade exterior. A passado longo trato nessa expectativa, soou enfim uma voz greta por detrás de grosso tronco de árvore. Entrega-te, bugre do inferno, se não morres. Não vi resposta a essa intimação, mas a voz, depois de curta pausa, continuou a bradar. Deie! Vai sentir o gonzo deste braço e saber para quanto presta o sussuarana. Agora é que se quer ver a fama. Salta cá para fora, caborteiro, se és homem. Calou-se um instante o Gonçazalo para escutar, e não ouvindo rumor na verna, riu, prosseguiu. Escomei. A valentia que arrotavas de papo cheio, fez víspora, não é? A coisa cheira a chamu e vais tratando de pôr-te de molho. Pois olha desta vez escusa de estares aí embromando, que não escapas, nem por artes do diabo. Cada vez mais animado com o silêncio, placidez que reinava na caverna como em seus arredores, o Pinta chegou a destacar-se do tronco da árvore, ao qual estava colado e lhe servia de guarita. Agitando então os longos braços e batendo no chão com a coronha da clavina, berrou ele. Estás filado mesmo, bugre dos 300. E tu diz o eu, Gonçalo Sussuarana, que jurou cortar-te as orelhas. E aqui está para cumprir o prometido. Ainda não teve resposta a arrogante bravata do Pinta. Mas um seixo desprendeu-se do flanco do penhasco e rolou pela fraga abaixo com grande estrépito, aumentado pela natural repercussão dos grotas e barrancos do serrote. De um salto, digno de onça, que lhe tomara por seu xará o tocaio, o Gonçalo alcançara o tronco protetor e perfilou-se ao longo dele por tal modo que não lhe aparecia fora a do chapéu sequer ou a mínima dobra do poncho. Tanto ele como sua gente cuidou que fosse aquele o começo das hostilidades por parte de João Fera. E com o dedo no gatilho, o olho da boca da furna e o ouvido alerta para qualquer rumor, se prepararam para receber a investida do inimigo. Bem viam que o bugre não cometeria a imprudência ou tolice de apresentar-se em face deles, na boca da furna, a descoberto, oferecendo-se como alvo aos tiros. Por isso, embora confiados no número, não deixava de invadi-los um terror vago com a lembrança de algum assalto brusco do capanga, favorecido pelos barrocos e fojos daquele sítio escabroso que ele via conhecer como sua casa. Todavia, depois que rolou a pedra do alcantil, se restabeleceu o silêncio que sepultava constantemente esse ermo, e só era interrompido então pelo zumbir das abelhas ou pelo estalido das articulações dos insetos a saltar sobre a graquama. Rascou Gonçalo com seu costumado entono. O cabra não se atreve. Ele conhece o Degas e sabe que eu não brinco. Mas desta maneira não se arrocha o cujo, acudiu um da troça. Isso não, atalhou o Pinta. Aposto em como ele já se pôs ao fresco, muito concho de si, porque pensa que pode escapulir. Mas sai-lhe a coisa às avessas, que lá está da outra banda o Felipe com os outros camaradas. Bem pode ser, mas eu duvido. Que necessidade tinha ele de sair da Conte onde sarra muito a seu gosto? Lá isso é verdade. Assim não se faz nada, é preciso desencafuar o bicho. Então vá lá. Deram os assaltantes uma descarga sobre a caverna, e no meio do estrondo dos tiros ouviu-se a voz aguda e estrepitosa do Gonçalo pelo Pinta, que mandava o assalto em berros formidáveis. Avança, camaradas. Matem-me de bugre endiabrado. Depressa, antes que fuja o danado. Apesar destas falas, o Gonçalo não se resolvia sair fora da precinta da floresta, e o seu arrojo de ataque não ia além de um passo distante do toco de árvore ao qual logo prudentemente se recolhia. Bem desejava ele que os executassem as vozes de mando independente de ato seu, mas não entendiam assim os camaradas que esperavam exemplo. Cerca de uma hora decorrera nestas hesitações, quando ouviu-se da outra banda penedia uma descarga de espingardas, e ao mesmo tempo um urro medonho. Aquele brado retrou pelos antros e solapa rochedo, arrepiou os assaltantes e encheu-os de horror e espanto, porque era em verdade um grito pavoroso de furor e sanha. Assim foi com a fala trêmula que soturna que disse o Gonçalo aos companheiros. Está seguro, bicho?